Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Fala pessoal, aqui quem fala é Theo Hayashi. Como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito atípicos na nossa sociedade. São momentos de isolamento social e até de quarentena. E quando isso acontece, a sociedade tem olhado para a internet como ponto de conexão. Conexão para as nossas reuniões, para as nossas conversas, conexões até para as nossas conferências. E por conta disso, nós pensamos em fazer então uma série nova, como se fosse algo extra chamado Quarentena Talks. É isso mesmo. No Quarentena Talks nós vamos estar abordando e também disponibilizando alguns áudios dessas minhas interações. Eu creio que o conteúdo desses áudios vai te abençoar, vai te impulsionar e vai te levar para um próximo patamar. Aqui fica mais um Quarentena Talks e eu espero que isso venha te edificar. Deus te abençoe e um forte abraço.
Tá aqui.
Eu tô em casa com minha esposa, fechado aqui.
Aí, não dá Lucas pra... Moura, fala, Lucas.
Alô.
Esse aí representou o tricolor, hein?
Foi na época dele, ainda jogava alguma coisa esse time aí.
Pois é, tá fazendo.
Tem que
falta.
Levar ele pra jogar um rachão com vocês lá, velho. Que vocês vão lá na terça-feira lá no futebol, rola. Dá um joguinho bom.
Ó, deixa eu falar pra galera que tá assistindo a gente. Eu vou contar uma história da nossa pelada que a gente faz de terça-feira, que de vez em quando o Luca Martini cola na pelada.
Pareço lá, sou gandula oficial.
Tinha um dia um senhor jogando. E ninguém sabia que era o senhor. Ó, era um senhor de idade jogando. Cara, o Luca foi dividir a bola com o senhor, velho. Rachou o cara no meio, velho. Eu falei, ih, ferrou. Eu falei, ô, Luca, sabe quem que era aquele senhor de idade lá? Ele falou, quem que era? Era o sogro do Davi Lago. Eu falei, quase que você tira o sogro quase... do Davi Lago aqui do nosso meio, velho.
Quase que eu matei ele. Mas apesar...
Eu fui lá pedir desculpa pelo Luca. Eu falei, ó, tio, desculpa aí. O garoto aí tá com muito ímpeto. Mas,
coitado,
enfim,
tá casado. Uma cotovelada, né? E tanto.
Acabado de casa, eu tava empolgadão. Como é que tá a vida de casado aí, Luca?
Pô, tá bom demais, Theo. Tá... Ah, hoje a gente faz 7 meses de casado, né? Então a gente tá curtindo a lua de mel. Ainda mais na quarentena, tá ligado?
Você tá ligado? Ó, eu não vou expor ninguém, cara. Mas eu vou te contar uma história verídica. Verídica isso aqui. Não, eu vou me comportar. Eu não vou expor ninguém. Ela tá de meu lado. Baby. Cuidado que você vai fazer. Ó, eu tenho muitos jovens casais na nossa igreja, né? Então,
ó, a minha tá aqui do lado também. Ó, olhar de...
É.
Sabe aquela música do Racionais? Aqui estou mais um dia. Sobre olhar sanguinário de um vigia, tá aqui.
Ó, eu não vou expor ninguém, mas, ó, eu tenho bastante jovem na nossa igreja, né? Então, não vou expor ninguém. Mas, tinha alguns, tipo, você tá ligado que esse negócio do coronavírus estragou muito o casamento, não sei se você sabia disso. Tipo, a cerimônia. A cerimônia de casamento. Não o casamento, sim, a cerimônia. Pô, tinha nego com buffet pago, com data marcada, já tava na agenda pra fazer a cerimônia. Enfim, cara, eu recebo uma mensagem, velho, logo no início do negócio, fala assim, pastor, cara, tá complicado esse negócio, agora como é que eu faço pra casar? Eu falei, ué, vai ter que esperar, né? Ele falou, eu não vou ficar esperando não, cara. Ele falou assim, cara, você acha que eu vou ficar nessa quarentena esperando?
Vai ter que tomar banho de álcool em gel gelado aí, né?
Ele falou assim, será que eu vou ficar aqui nessa quarentena esperando? Ele falou assim, existe um meio de você casar a gente pra legalizar a parada pra gente estar na quarentena junto? Eu falei, não, você tá falando sério. Cara, não é que fez, cara. Ele fez um casamento, cara, de assim, ó, cada um a 2 metros de distância um do outro, com menos de 10 pessoas, legalizamos e o negócio está, ó, na
lei, tá aproveitando.
Homem, na lei de Deus, 100% os caras estão curtindo a quarentena, cara.
Ah, aproveitando a quarentena, é isso mesmo. Entendeu? Não é? Momento melhor assim, não poderia cara. Haver.
Eu não sei como foi teu casamento, eu vou falar pra você. O meu casamento, velho, assim, é que eu não gastei, né? Porque o meu sogro que pagou a cerimônia. Mas, graças a Deus. Mas, ó, eu, cara, não lembro de nada quase, cara, da cerimônia. Você lembra?
Não, muito pouco, nada.
Você lembra muito pouco, velho. E você faz o teu melhor e tem nego que reclama da comida, velho.
Sempre tem. Ainda mais com rede social, é pior. Depois você só vai no Twitter e vê os caras reclamando da comida no Twitter ainda.
Não é? Cara, você pode dar aquela, tipo, a comida mequetrefe lá, as esfirras, os quibes, só aquilo.
Os caras vêm comer de graça, come de graça.
É, saída de um banquete. Os caras sempre vão achar alguma coisa errada com a festa, com a comida. Eu falo pra galera, velho.
Mas o melhor é depois da festa, né, Théo? Você sabe. Pô, eu esperei 27 anos pra poder falar de um assunto desse abertamente, entendeu?
Tá certo, Lucas. Até escrevi um livro, né, Lucas?
Até escrevi um livro, mano. Ter toda essa experiência, cara, de sofrimento e espera. Como grande é que dia esperado,
Lucas,
Senhor.
Eu confesso que eu não li, porque quando você nasceu já era casado, pra mim não interessava nada. Ah,
já não serve mais.
Mas me conta um pouco, conta pra galera aí um pouco do teu livro, cara. Pra quem tá esperando ainda.
Cara, esse livro, eu resolvi... A parada era assim, o que eu aprendi nesse tempo, de todos os erros e acertos, até me achegar com o Senhor, que eu fui me converter de verdade, mesmo com 18 anos, comecei a ter uma experiência com Deus, e um tempo depois ainda indo e vindo para me apegar com o Senhor mesmo, até que eu tomei uma decisão real de seguir a Deus e entrei de cabeça. Eu pensei, mano, teve muitas coisas que eu não faria, muitas coisas que eu faria, e o que eu poderia passar de experiência nesse tempo, enquanto a fila não anda, que poderia ajudar os caras a não quebrar a cara igual eu quebrei tanto assim.
Sim.
E surgiu esse livro, mas o mais legal desse livro, que foi o que a gente passou, rodou o Brasil todo com o lançamento, é a primeira parte dele que eu vou falar só sobre pornografia.
Uh-huh.
Que eu acho que é a grande dificuldade da galera nesse século, na era digital.
Pode
principalmente
crer.
Agora com a internet disponível no celular a todo mundo. E da onde vem a pornografia, a grana que gera na pornografia, para onde esse dinheiro vai, sabe? O que isso realmente é e a sujeira que é a parada. Então, esse foi o principal, foi uma grande desculpa falando de relacionamento para falar de coisas ainda mais profundas que prendem a galera, né? Não só aqueles que estão assistindo, mas aqueles que são usados para produzir.
Uau.
Eu acho que se você fez um vídeo sobre...
Verdade, né? É um
Sim.
assunto assim que... A grande maioria da juventude tá assim, batalhando com isso, né? E a gente tem gente que tá falando, só que não tem gente suficiente.
Sim. Não, que é pecado, todo mundo sabe. Parece, você vai falar, é pecado, todo mundo sabe. Só que existe algo lógico para Deus colocar como pecado. Não é só porque ele decidiu que seria pecado, mas é toda a maldade realmente, o que traz, o comércio por trás, entendeu? Então, eu acho que o que me ajudou muito a libertar da pornografia foi perceber não só as pessoas que estavam na frente das câmeras, as pessoas que estavam atrás das câmeras, e mais perceber que eram pessoas nisso tudo, tá ligado? Que é muito mais, muito além disso. E esse livro é muito legal, já saiu 14 mil cópias desse livro, apesar do assunto. Bastante. Uma galera chegou numa galera aí, os testemunhos são bem legais mesmo, e me ajudou a fazer meu casamento. Então valeu todo mundo que comprou.
Aí
e a lua
bom,
de
né,
mel,
cara?
Foi é tudo aí, foi massa demais.
Ô Lucão, mas pra galera que tá assistindo a gente, cara, que não é casado, tanto menino como menina, O que você dá de conselho pra galera, assim, de uma maneira resumida?
Cara,
a galera que tá esperando.
O grande relacionamento da nossa vida não é com a nossa esposa ou com o nosso esposo, é com o nosso Senhor Jesus. Esse é o grande relacionamento. É esse relacionamento que vai balizar todos os outros, que vai fazer com que todos os outros sejam saudáveis. Então, eu acredito que é o seguinte, tudo na nossa vida tem uma fase, né? Você tem uma fase para fazer tudo. E quando a gente percebe que não está na fase de casar, principalmente quando a gente olha para a nossa idade e vê que não é a idade certa, olha para o nosso bolso, vê que não é o bolso certo, olha para as decisões que a gente tem que fazer na nossa vida agora e vê que não é certo, você percebe que talvez não seja a hora certa de você ter um relacionamento. E já que você não pode ter um relacionamento, por que que você vai usar a sua cabeça e as suas emoções e o seu tempo em algo que não é pro momento? Então, o principal conselho é você usar a sua juventude para aquilo que pode ser usado agora. Porque, Théo, você sabe, você ficou quantos anos solteiro?
Bastante, cara.
Vamos lá.
Assim, eu fui casar...
Casou com quantos anos?
32.
Casou com 32.
É.
Eu casei com 27. É. Vamos dizer que a gente vai morrer com uns 90 anos. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 15 quando eu fui morar sozinho. 15 para 16.
Então, por 10 anos... Eu tinha 17 quando eu saí de casa.
É. Então, próximo, ó. Por 10 anos eu vivi solteiro. 10 anos da minha vida. Por 7 anos da minha vida, 8 anos da minha vida, eu vivi servindo ao Senhor. Me casei e agora eu vou passar o resto da minha vida casado, se Deus quiser. Então, o período que eu vivi sozinho é muito pouco perto do período que eu vou viver casado, entendeu? Então, se você fazer o cálculo, mano, vale muito mais a pena você usar esse curto espaço de tempo que você tem sozinho para entregar sua vida a Deus realmente, entregar seus planos ao Senhor os dias, para depois, quando chega a hora que você for se casar, você planejar sua vida diferente. Então, é pouco tempo para se viver solteiro. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, entregando a nossa vida a Deus. Eu acho que esse é o principal. O fundamental é isso. E eu, olhando para trás, eu gastaria muito menos tempo em coisas banais e focaria ainda mais a força da nossa juventude, ainda mais solteiro. Porque, sabe, quando você tá solteiro, a bagagem é mais leve, a conta é mais leve. Antes, quando eu tava solteiro, mano, eu só pegava o dinheiro e falava, pra onde eu posso comprar uma passagem aérea? Nem me importava se ia dormir na rua, se ia dormir em qualquer lugar. É, agora, casado é diferente, né, velho?
Mas me fala uma coisa, cara, que você daria? O que você acha assim? Você acredita em, tipo, esses namoros que duram muito tempo, tipo, namoro de 3 anos, 4 anos? O que você acha disso? Você acha que é errado? Porque eu sei que tem uma. Muitos evangélicos, ou assim, muitos líderes cristãos falam, tipo, cara, não namora muito tempo, mas qual que é a tua opinião em relação a isso?
Cara, eu acho que a gente não pode fazer nenhum tipo de doutrina em cima de experiências próprias, né? Mas
sim.
Se você parar para conversar com pessoas que namoraram muito tempo, você vai ver que as experiências não são muito boas, entendeu? Eu mesmo não namorei muito tempo. Eu namorei a Letícia, a gente era bem novo, eu tinha 21 anos, a gente namorou 1 ano e meio, terminamos, voltei. Quando eu voltei para casar com ela já, mano, 3 meses, eu já tava com um anel na dedo dela, pronto para casar, velho.
E da
não
hora,
vou esperar mais nada, é isso aqui. Por quê? Olha, ô, Théo, você sabe que um relacionamento toma seu tempo, né, mano? Toma muito, seu tempo.
Muito,
então,
muito.
Você tá num relacionamento que não é para formar,
cara,
uma família.
Energia, cara. Energia.
É, toma. Então, assim, é difícil você dizer pra uma pessoa, a não ser que essa pessoa ouça de você, está discipulando ela, você dizer o que fazer, o que não fazer. Mas se uma pessoa é sábia e tem uma direção na vida dela, ela vai usar o seu tempo da melhor forma possível. E se ela não tá pronta para casar, né? Eu costumo dizer assim, ó, só tem um relacionamento com uma mulher quando você estiver pronto para levá-la para o altar e dizer sim.
Sim.
Eu acho que essa é a melhor forma de você usar o tempo da melhor forma possível, usar a sua solteirice da melhor forma possível e abençoar seu casamento da melhor forma possível.
E daí, isso é bom também para as minas que estão escutando aqui entender, né, cara? Se o cara não tá pronto para te levar para o altar, é porque o cara vai ficar te enrolando, cara.
Então, vai, cara. Às vezes o cara, nem porque o cara tá aprontando com você, mas realmente é pela experiência de vida do cara, o cara tá gostando da mina, mas também talvez ela chegar e falar assim, meu, você não acha que você tem coisa pra viver sozinho ainda e daqui a pouco a gente se encontra? Entendeu? Assim, tipo, cada um formar sua vida.
É fidelidade, né, cara? Que da hora. O Lucas, você falou assim que você era solteiro, você pegava grana e vazava, viajava. Você sempre curtiu viajar, né, mano?
Muito, muito, velho.
E eu sei que parte disso também é porque você tem família que não mora no Brasil, né?
Moram, e parte da família mora na Itália.
Mano, me conta esse negócio. Eu e o Lucas, a gente faz parte de um grupo aí de WhatsApp. E de vez em quando a galera lança aí pedido de oração no nosso grupo lá. E o Lucas, uns dias atrás, pra galera que tá assistindo aí. Conta pra gente, mano. Pra quem não sabe, parte da família do Lucas mora na Itália. O Lucas chegou a morar uma época na Itália, é isso?
Morei quase 2 anos lá. A gente começou uma implantação de igreja. Mas eles estão lá, basicamente.
Mas conta como é que tá lá.
Então, graças a Deus, eles estão no sul da Itália, que foi um lugar que foi menos atingido. na cidade ali teve 20 mortos, muito diferente do que aconteceu no norte lá, que já se passaram, sei lá, de 4 mil mortos, né? Já passou 5 mil mortos. Então, assim, todos estão com muito medo, cara. Verdade é essa. A galera tá com muito medo, as pessoas estão com muito medo e estão ficando em casa. Só que no meio disso tudo a gente tá ouvindo um monte de testemunho de pessoas recebendo o evangelho. Entendeu? Muita gente. Sério, cara. Sério mesmo. Porque assim, muita gente que... Você já ouviu aquela parada da Europa que você fala assim, ah, mas o europeu tem tudo, não precisa de nada, tá bem
fechado.
É um lugar fechado, o cara tem todas essas coisas, é sempre aquele papo assim. Hoje eu até fiz uma reunião com os irmãos de lá, a gente passou um tempo orando, compartilhei uma palavra, eles dizendo que assim, pessoas que antes eram muito duras, perceberam como a vida é frágil diante delas e começaram a procurar para oração e ouvir uma palavra e conhecer mais o evangelho. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que a galera tá com medo, a igreja tá se fortalecendo e aproveitando o momento para anunciar o evangelho. Entendeu?
Que demais, cara. Você sabia que... Você lembra do 11 de setembro, né?
Sim. Sim, lembro.
Mas eu morava nos Estados Unidos durante o 11 de setembro, cara. E até hoje eu converso com os meus amigos lá. Na época eles não eram pastores, mas eu também converso com o pessoal que os meus pastores na época. Eles falam que na igreja norte-americana, os 3 meses da história da igreja moderna que mais tiveram frequência nos cultos foram setembro, outubro e novembro de 2001.
Então, após, quer dizer, o atentado.
É, cara, naquelas próximas aqueles próximos meses, o pessoal, e até hoje, cara, a gente tá falando aqui, é 2001, cara, a gente tá falando quase 20 anos atrás, até hoje nunca teve tanta frequência em cultos como naquela época de 20 anos atrás.
Pois é.
Eu creio que vai acontecer isso, cara. Inclusive, eu acho que não é só na Itália, não é só na Europa, eu acho que vai até no Brasil, cara. Eu acho que a galera também vai começar a procurar o Senhor de uma maneira que eles não procuravam antes.
Ô, Theo, eu acho que vai acontecer duas coisas, cara. Uma é que os crentes vacilão vão sair fora. Entendeu? Os crentes que estão aproveitando a onda vão sair fora. A galera que vai olhar pra Deus e falar, mas como que Deus permite isso? Cadê Deus agora? Onde tá isso? E virar as costas pra Deus. A galera que só tava aqui pra receber de Deus e nunca teve interesse por ele mesmo. A outra é que pessoas de coração sincero que estão buscando a verdade, perceberam que essa vida vai muito além do que das posses, de qualquer outra coisa, essas pessoas vão ouvir a mensagem com coração sincero e vão se chegar ao Senhor. Eu acho que vai fortalecer muito a igreja. Fortalecer muito, cara. Eu tô com o meu espírito muito agitado, velho. Muito empolgado, confiante no que Deus vai fazer. Assim, e eu tô esperando esse momento passar, porque eu acredito que o que a gente tem orado, né? O que descende, porque o descende foi realizado, esse mover para as nações. Eu não creio que foi Deus que trouxe isso, mas Deus vai usar isso como um trampolim pro grande avivamento que virá, cara.
Mas você não acha doido, velho? Assim, você tava com a gente, eu lembro o dia lá, foi meio que surreal, né? Não sei pra você, mas pra mim foi uma coisa meio até que surreal você pensar no The Sand. E daí você pensa, meu, 5 semanas depois daquele dia que marcou a nossa geração, isso tá acontecendo. O que você faz disso? Eu tenho minha teoria, vamos supor, a minha análise, ou a minha... um entendimento profético em relação a isso, mas o que é que você pensa de tudo isso, cara? Assim, qual que é a tua ótica?
Cara, eu vejo como um contra-ataque, rolou um contra-ataque das trevas, vamos dizer assim, rolou um contra-ataque.
Pra impedir o envio, né?
Pra impedir o envio. Uau. Só que no meu ponto de vista vai fortalecer o envio, porque foi um grande envio de volta pras casas, pros quartos, pro tempo de oração, pro tempo de comunhão com Deus.
Sim,
esse contra-ataque vai nos fortalecer. E você sabe, Theo, você tá no ministério há muito tempo, cara. Você sabe como a pressão forja a galera pro ataque. Sempre quando vai rolar uma onda forte, vem uma onda antes. Se você fura aquela onda, você tem que ter violência pra furar a onda, pra pegar a onda maior que vem na frente. Exato. Você sabe que é a pressão que nos forja, que nos molda, que traz essa agressividade no nosso coração pra continuar, que ficam os que têm coragem. Então, primeiro de tudo foi isso. Eu acho que foi um contra-ataque para impedir o envio. ia rolar descendo no mundo todo, a Argentina, nos Estados Unidos de novo, né? Que eu tô ligado. Segundo, que foi um grande envio para as casas de novo. É, a gente tá ouvindo de... Eu pelo menos tô ouvindo. Eu vi essa semana de uma menina que voltou, foi para Kona, voltou de Kona para casa dela, porque ela não pôde ser enviada para missão. É. Quando ela chegou na casa dela, o pai dela tava se divorciando da mãe. Ele ia embora, ele confessou que ele ia embora. O irmão tinha se desviado. De repente, essa parada fez que todo mundo ficasse em casa. A menina chegou, orou pela mãe, a mãe foi batizada no Espírito Santo. Orou pelo irmão, o irmão foi batizado no Espírito Santo. O pai, que já tava se entregando à magia negra, velho, buscando magia negra, que voltou isso? Ao Senhor, porque eles tiveram que ficar juntos em casa. Entendeu?
Então, assim, mas, cara,
a gente não sabe o que pode estar acontecendo em casa, mas eu acho que é uma preparação, velho. A gente enchendo as energias de novo, se recarregando de Deus para invadir o mundo.
Mano, você tá falando uma coisa que me fez lembrar, talvez, da frase mais forte que eu escutei no The Sand. Foi a Heidi Baker. A Heidi falou: Deus vai enviar os brasileiros para as nações, só que Deus vai enviar filhos, não órfãos.
Uau!
E eu fiquei tipo, mano, tipo, a galera tem que entender que a gente tem que ser tratado da nossa orfandade, da nossa mentalidade de sobrevivente. Eu acho que assim, até você ter um tempinho exposto a uma cultura além da brasileira, seja uma cultura de um outro país latino-americano, que no meu caso, a cultura japonesa é uma coisa que eu cresci naquilo. Às vezes você começa a entender, assim, a cultura italiana, você começa a entender as culturas, as diferenças. Você começa a ver que a cultura brasileira, ela tem muita, mas muita coisa boa. Mas tem algumas coisas que a gente fala assim, mano, a gente tem que se livrar desse negócio de sobrevivência, de malandragem.
Sim,
querer tomar vantagem em tudo, de querer sair por cima sempre, de dar um jeitinho, de burlar o sistema, sabe? Essa coisa que a gente parece que, ah, a gente é espertão pra caramba, a gente é malandro. No longo prazo, o Brasil só perde com isso.
É verdade.
E quando ela falou isso, eu falei, Deus, a gente não pode exportar a cultura brasileira. A gente tem que ir para exportar a cultura do reino.
Exato.
E ontem eu falava com um dos empresários, que foi um grande parceirão nosso aí no The Sun. Ele falou para mim, Theo, o que Deus está fazendo, ele está convertendo o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Isso é bíblico, já era profético, já foi profetizado isso. Eu falei, uau, isso aí é o que Deus está usando. Não que ele enviou, que nem a gente falou aqui já, ele não enviou o corona, mas não. Ele está... Aquilo que o inimigo intentou para mal, Deus está transformando para bem. Está transformando as famílias, está consolidando isso, antes do envio, né?
Então, eu quero dizer para todo mundo aqui que foi pro The Sand, que estavam esperando o envio, gente que agora estava preparado para viajar. Foi o que o senhor falou comigo hoje, cara. Aproveita o seu tempo de descanso.
Uau.
Aproveita esse momento para descansar. Aproveita para estar com a sua família. Aproveita realmente para recarregar as energias. Porque eu acredito que depois que isso passar, cara, nós vamos correr até que Jesus venha.
Entendeu? Eu acredito muito nisso, cara. Uau, glória a Deus, cara.
Foi isso que o senhor falou comigo hoje. Eu com a minha esposa, a gente estava orando hoje à tarde com uma irmã da África do Sul e batendo as palavras, sabe? A mesma coisa, sim, Deus falando nos mesmos lugares. E a gente realmente aproveitar esse momento para você estar do lado da sua família, você recarregar suas energias, você confiar no Senhor, se apegar ao Senhor, mergulhar no Senhor, porque na hora que isso passar, cara, a gente vai ver esse avivamento que a gente está esperando.
Cara, isso é muito em linha com aquilo que a gente tem escutado também, a galera do Dunamis, a galera da Zion. É isso mesmo, cara. É um tempo de arca, né? É meio que um sabático obrigatório. Você não tem outra
coisa pra
trancar, você tem que descansar. A gente tava em Israel junto, o quê? Quantos meses atrás? Uns 6 meses atrás? Por aí.
Faz, né? O Davi comemorou, não foi? Foi hoje, alguma coisa que o Davi, Davi Lago falou.
Foi 6 meses atrás, eu acho que a gente estava em Israel. E foi setembro.
Foi. A gente acabou de casar, né? Um mês de casado, faz 7 meses então. Sete meses.
Então, daí a gente até comemorou.
Eu me casei um mês depois, vim para Israel com você.
Pode crer, a tua esposa tá feliz da vida, né? Tá feliz
com a gente. Nossa, uma alegria.
Tá imperfeito vocês, mas enfim. Cara, a gente tava lá em Israel, a gente fez o Shabbat junto, né? Sim. E a gente sabe o que, que é você ficar na assim, passar a prática do sábado junto com os judeus, foi uma experiência incrível. Só que uma das coisas que eu vejo é que a gente tá numa arca e quando a gente sair, a gente vai encontrar um mundo completamente diferente, né? Eu creio que o mundo não vai ser... A igreja não vai ser igual.
Não vai ser mais igual.
O que, que você acha que tem coisa que a gente vai mudar? O que, que você acha que vai ser diferente quando a gente sair dessa quarentena, desse sábado, desse nosso Shabá aqui?
Theo, eu acho que não tem como mais ser igual, né? Acho que ficou bem perceptível para toda a humanidade como é muito sensível à vida, à economia, sabe? Um vírus mudou o eixo da Terra, né? Nada é mais estável como parece, entendeu? É tudo muito instável, é tudo muito inseguro. É assim que as pessoas vão começar a viver a partir de agora. As pessoas, você tem certeza, por exemplo, hoje, um grupo de pessoas que está puxando os cabelos não são as pessoas que têm menos dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro que estão mais puxando o cabelo agora.
Estão
perdendo milhões e milhões, rios de dinheiro desesperadamente. Então, assim, aqueles que pensavam que era muito estável estão percebendo que é totalmente instável, muito, muito fácil de se mudar o rumo. Agora, nós... E outra coisa, eu tava lendo... Ontem caiu bem a passagem do nosso devocional, Mateus 24, que Jesus começa a falar do início das dores e tal.
Sim.
Eu vou ser sincero pra você, Theo, eu sempre olhei pra aquele texto bastante, bem distante. Eu não sou muito do cara que acha que a gente tá no meio do apocalipse e vai acontecer. Eu ainda acho que tem tempo pra rolar, que Jesus tá escrevendo a história, mas eu não me via tão no meio daquilo. Só que tem algo que Jesus fala ali, que ele fala que aparecerão Cristos. E as pessoas vão falar, ó, vem ali, ele tá ali, vem ali do outro lado e ele vai estar lá. E é tudo mentira, ele fala. E olha só, pela primeira vez eu percebi que seria muito possível se aparecesse um Salvador hoje. Se aparecesse um Salvador no mundo, falando assim, olha, eu tenho a solução para esse problema. Eu posso resolver isso agora, eu vou resolver a economia agora, eu vou resolver isso agora, as pessoas desesperadamente correriam para ele, cara. Por quê? Porque no meio do caos, as pessoas estão correndo por uma salvação, elas estão atrás da salvação. E existirão muitas salvações falsas, vai existir um monte de salvação falsa. E nós temos o verdadeiro Salvador. Então é a nossa hora de apresentar o verdadeiro Salvador ao mundo desesperado por salvação.
Cara, eu concordo com isso. Acho que a gente vai mudar a maneira de a gente fazer igreja. Eu acho que vai mudar a maneira de a gente ver as nossas finanças, que nem você acabou de falar. A gente vai mudar a maneira de a gente ver amizades, né, cara? A gente tá... Família, relacionamento. Eu tava falando pra igreja, eu tava pregando lá na Zion, quer dizer, na verdade, eu tava pregando para uma câmera, mas para nossa igreja. E eu falava assim, domingo, cara, eu acho que a gente vai se surpreender com algumas amizades que a gente não valorizou, que a gente devia ter valorizado.
É verdade.
E com algumas amizades que a gente tinha que ter largado, e por que, que a gente está segurando?
É verdade.
Porque a gente às vezes vai começar a reavaliar aonde a gente está depositando nossa energia. Que inclusive, para todo mundo que está assistindo aqui, eu daria o conselho, cara, dá uma analisada nessa. É momento de você fazer uma sondagem. Eu falei, culto, cara, no culto online, eu falei, às vezes você tem que ter um momento de Salmo 51. Sonda-me e conhece, e vê se há em mim algum caminho mal. E não é que talvez o salmista estava orando isso depois de ele ter pecado, né, com Bate-seba, mas o que... Você não precisa orar isso só quando você peca, tipo, constantemente, convidar...
Até mesmo o trabalho, cara. Tem gente que tá entregando a vida pra um trabalho que não é feito pra ele, que não é pra ele.
Exatamente, cara. Exatamente. Então, e até ministério, né, Luca? A gente tá
ministério também. Verdade.
Você começa a questionar uma série de questões. Será que eu precisava fazer o que eu tô fazendo? Será que é o melhor uso do meu tempo, da minha energia e assim por diante? Eu que sou pai, então... Eu fico com meus meninos, assim, bastante tempo, ultimamente. Cara, eu fico falando, cara, isso aqui é precioso demais. Eles só vão ser pequenos uma vez na vida, cara.
É verdade.
Então, eu tô assim, também, nesse processo de questionar. Mas é, antes de sair aqui, eu queria que você orasse. Mas antes de você orar, eu queria ser assim, um pouquinho... Fica à vontade, viu, Lucas? Eu queria jogar você uma batata quente aí.
Manda ver.
O que, que você está pensando sobre o Bolsonaro e toda essa questão da quarentena e colapso econômico? Eu sei que você é um cara antenado. Eu tô perguntando uma coisa aqui pro Lucas, eu não tô pegando ele surpresa, porque a galera tem que ver o nosso...
Cara, eu tô... A forma que eu vejo o Bolsonaro, eu percebo que ele tá fazendo de tudo pra não se render ao terror, entendeu? Uh-huh. Que está sendo implantado no mundo. Como eu acredito que um líder deveria ser. Eu só acho que ele peca muito na comunicação dele. Uhum. Por exemplo, a forma com que ele falou ontem na televisão e hoje o discurso que tá rolando dele na hora que ele saiu do Planalto lá é muito melhor que ele falou hoje.
A tipo,
forma
tá falando que ele... aquele pronunciamento Cadeia Nacional versus...
Sim, pronunciamento versus ao pronunciamento que ele deu hoje pros repórteres pela manhã, hoje de manhã.
Que você achou que foi melhor?
Eu achei que foi muito melhor como ele falou agora, por essa
hoje
manhã.
Hoje de manhã.
Hoje de manhã. Tá. Entendeu? Realmente, ele dizendo, falou assim, que ele tá dirigindo a nação, ele não pode se render ao medo, realmente. Existem pessoas mal intencionadas dos dois lados, falando de coisa, muita gente tentando trazer terror para as pessoas. E ele, como líder da nação, ele tem que achar um equilíbrio entre saúde e economia, cara. O cara tem que fazer isso. Imagina se ele se rende à histeria ou se ele se rende à responsabilidade total. Entendeu? Uhum. Acho que nenhum líder no mundo pegou uma pandemia dessa, como o Bolsonaro tá pegando agora no Brasil. Onde tudo cai no colo dele. Tá ligado?
Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Você chegou a se posicionar na época das eleições ou não
me posicionei,
foi uma coisa?
Me posicionei. Tá. Eu estive com o Bolsonaro em 2016. No final de 2016, eu estive tomando café com o Bolsonaro em Brasília. Na época ele era deputado. E eu acompanho muito política, e eu nunca tinha visto uma direita nascer no Brasil. Sim. E eu percebia nele uma força política para a direita. Então eu me posicionei principalmente quando estava em jogo ele ou a continuação do PT. Entendeu? Sim. Quando a única opção era essa. Eu me posicionei sim. Agora.
Pode falar. Sim.
Não é porque eu me posicionei que eu não tenho o direito de criticar alguns posicionamentos. Porque ele não é perfeito em tudo que ele faz. E com certeza ele fala muitas coisas que a gente acaba discordando. Eu discordo, você fala, a gente vê lá no grupo coisas que a gente discorda. É. Mas o cara é líder da nação. E o que eu percebo dele agora é muita coragem para tentar deixar a nação de uma forma com que ela consiga prosseguir, cara. Sem desespero e tentando trazer a melhor solução possível. Que não é fácil. Não é fácil nesse momento.
É, eu na verdade, assim, especialmente quando ficou Bolsonaro e Haddad...
Ah, você tá louco,
né? Obviamente, pra mim, não era nenhuma... Assim, não era nenhuma equação de física. Era bem fácil de você entender o que tá acontecendo lá.
Sem dúvida.
E eu me posicionei também e falei, fui público, eu votei pro Bolsonaro. Sim. Continuo orando pelo Bolsonaro. E que nem você, também tive momentos que estive com ele pessoalmente. Ele esteve lá no The Sand, pessoal. E eu tô recebendo, por conta disso, não sei se você tá recebendo também, Luca, mas eu recebo umas mensagens de um Zé Ruela, tipo. Vocês falaram pra ele voltar. Votar nele agora. Eu não sei, cara. Você é torcedor de futebol, eu fiz um vídeo hoje. E eu também sou torcedor de futebol. Cê, tá ligado aquele momento, no começo do jogo, velho, que o zagueiro recua errado a bola, ou o cara fura, e daí o nego já sai xingando. Tipo, o cara não deu nem 5 minutos de jogo, não deu nem 10 minutos de jogo.
Pede pra sair.
Você vai queimar a substituição agora? Eu às vezes eu tenho impressão, cara, que muito jovem, cara, não é nem jovem, a população às vezes não tem noção do jogo inteiro, cara.
Hotel, assim, e outra coisa, a crítica do Brasil não é que todo problema do Brasil é econômico, porque a população não tem uma condição econômica, as coisas não funcionam, se tivesse economia, se tivesse educação, funcionava. O cara pegou o governo arrebentado, a gente sabe muito bem. Arrebentado, e de repente no primeiro ano de governo do cara vem uma pandemia dessa que para a economia
mundial. Não é nem só isso, né, o Luca? para pensar, velho. Veio aqueles negócios do o óleo que os caras atacaram lá no oceano. O fogo lá da Amazônia, que depois foi descobrir, os caras também jogando fogo lá na Amazônia. É uma coisa atrás da outra, velho. Então, quer dizer, são coisas, você tem que falar assim, imagina a vida do sujeito, cara. Ele não precisava estar lá. Ele não é tipo, não. Você quer sossego? Vai embora. Paulo Guedes, o cara quer. O cara não precisa trabalhar mais um dia na vida, cara. Faz tempo que não precisa trabalhar.
Então, assim, eu acredito muito na boa vontade desse governo. Os caras estão fazendo pelo Brasil. Entendeu? Eu acredito que eles estão fazendo pelo Brasil. Realmente.
Agora, então, eu fico vendo assim, eu fico falando, cara, acho que as pessoas não estão percebendo ou fazendo uma análise. Aonde estaríamos hoje se fosse o Haddad presidente? Se fosse o Lula, porque se for Haddad é Lula presidente. Se fosse o Lula presidente, aonde é que a gente estava? Eu falei, pô, cara, eu falei pra uma galera, sabe o que a gente estaria? A gente estaria numa crise econômica, a gente estaria numa crise de saúde. Imagina você ser assaltado quando você não tem nem dinheiro e você tá doente. É o que a gente estaria fazendo acontecendo agora. A gente estaria sendo roubado pelo PT ainda.
E tendo um governo do lado daqueles que acabam com a nação. Pior ainda.
Exato, cara. Exato. Mas, enfim, cara, eu tô muito, assim, nesses dias, assim, orando pelo Brasil. Eu, você é uma pessoa que morou fora. Você sabe, né, cara, tem alguma coisa especial na nossa nação, né? O Brasil, não é porque a gente é brasileiro, mas tem alguma coisa que Deus olhou pro Brasil e falou, ó, vocês são escolhidos. Não sei se sempre foi assim, mas enquanto eu sou brasileiro, pra mim eu tô sentindo que assim, não é possível. Deus olha pro Brasil, que nem o Romário falava, que Deus
é brasileiro.
Falou, você é o cara, eu acho que o Senhor olha pro Brasil e fala, Brasil, vocês são a nação que eu escolhi, cara. Não é possível, cara. E eu tô orando, porque não é à toa que a gente tá passando esses apertos, mas eu tô orando pra que a gente veja essa reversão, cara.
Cara, eu acredito que a gente vai ver. Eu creio que Deus separou o Brasil para esse momento. Nós ouvimos muitas palavras, muitos anos, que o Brasil seria um lugar onde os missionários seriam enviados para o mundo todo a partir do Brasil. A gente está vendo isso acontecer. E você roda o mundo aí. Não existe nenhuma nação no mundo hoje tão voltada para o Evangelho, uma juventude tão voltada para o Evangelho quanto o Brasil. Você pode confirmar isso. Não existe, cara. Não existe nenhum lugar do mundo.
Lá na Austrália com a Hilson, não se compara. Ah, não se compara. Unidos, na Bethel, não se compara, velho. Não se compara. Os caras, eles são os primeiros a falarem. A gente tava lá no The Stand, cara. Tinha gente da líder de Hilson lá, tinha líder da Bethel, tinha líder de todas as igrejas famosinhas que eu admiro pra caramba também e honro pra caramba o que os caras fizeram. Francis Chan, tem, pô, líder da velha guarda, da nova guarda. Todo mundo falando, o que tá acontecendo no Brasil é único, é único.
É único. É
Glória
único.
A Deus, cara. Lucas, você consegue? Eu queria pedir pro você orar, cara, pra liberar. Fala aí, Thiago. Thiago Brunet tá aqui com a gente. Abração, Thiago. E eu queria que você orasse, cara, liberasse algo do pai aí sobre
claro.
A galera que tá assistindo a gente. Vai ficar salvo. Eu sei que outras pessoas vão ter acesso a isso. Aquilo que você sentir de Deus, cara. Eu queria muito que você pudesse, a gente quer receber, cara.
Amém, velho, amém. Você que tá aí, velho, coloca a mão no seu coração aí, fecha o seu olho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essas 3 mil pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão passando, por isso que nós estamos passando juntos. Sim. Deus, eu creio que o Senhor nos trouxe para esse momento de amadurecimento, na nossa fé, na nossa identidade. Nós acreditamos no que nós nos posicionamos para esse momento que o Senhor separou o Brasil. E eu creio que o Senhor usará essa situação como um grande trampolim, Senhor, um envio. O Senhor está esticando o arco para enviar essa flecha realmente, que é essa geração a todo mundo. Então, Pai, em nome de Jesus, esses jovens hoje que estão ouvindo essa live, que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam atraídos por Ti, porque esse é o momento de intimidade, esse é o momento realmente de fechar a porta do nosso quarto, de estar com o Senhor, de ouvir a Sua voz para esse momento, para que nós busquemos ao Senhor no secreto, e o Senhor então se manifestará em público, e se manifestará para que todo mundo veja que nós não estamos sozinhos, que a nossa mensagem não é uma ideologia, não é uma filosofia, mas é a mensagem do reino dos céus para a restauração da humanidade, para a salvação da humanidade, por meio do Seu Filho Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê maturidade para esse tempo, Senhor. Nos dê sabedoria para esse tempo, para que a gente consiga levar a bandeira do seu reino como jamais foi visto nessa terra antes.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém. Em nome de Jesus. Amém. Uau.
Amém, Théo.
Glória a Deus, Luca. Obrigado, viu, cara?
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.